Entrevista.
Então, como nós anunciamos no início do programa, não é, Yolanda? Está aqui conosco hoje a nossa queridíssima Isabela Brandão Lara, a nossa mais recente mestre em educação.
Isso
boa noite,
mesmo.
Isabela.
Boa noite, Tatá. Boa noite, Yolanda, novamente. Boa noite a todos que nos escutam. É um prazer enorme voltar à Rádio FMG Educativa, onde eu tive o prazer de passar uma temporada aqui com vocês.
Foi mesmo. Volta! Estamos aqui, né, há 12 anos. Quando você quiser fazer bordados por aqui,
será
bordados no ar, esteja à vontade.
Mistura maravilhosa, né?
Isso mesmo. Então agora vamos ver a Yolanda lendo aí o nosso tema de hoje e a apresentação da Isabela para você conhecê-la um pouquinho mais.
Isso mesmo, pensando no ensino do bordado, sujeitos envolvidos nessa prática e os materiais e métodos usados, a pesquisadora Isabela Brandão buscou diagnosticar como este conhecimento atuava na educação das mulheres, em especial das mulheres belo-horizontinas, entre os anos 40 e 60. A dissertação de mestrado O Ensino do Bordado na Trama da Cidade, um estudo sobre gênero, identidades e educação feminina em Belo Horizonte entre as décadas de 1940 e 1960, defendida no último mês no programa de pós-graduação em educação da UFMG, faz uma análise das diferentes instâncias educativas, como escolas de ensino primário e secundário, cursos específicos, espaço doméstico e comércio. Para falar sobre a pesquisa, está aqui com a gente a Isabela Brandão, que possui graduação em Ecologia pelo UniBH e em Pedagogia pela UFMG, onde também realizou o mestrado na linha de História da Educação. Realiza pesquisa na área de História da Educação Feminina em Minas Gerais e também já realizou produções audiovisuais no mesmo tema. Já lançou os documentários Entre Rezas e Risos, Memórias de um Internato Feminino, em 2003, e Ouço Passos no Passadiço, em 2015. Também já integrou a equipe do Pensar Educação, Pensar o Brasil. Mais um detalhe, Isabela é bordadeira.
Sou bordadeira.
Olha que coisa bacana, que coisa bacana. Então vamos começar por aí. Você acabou, Isabela, fazendo uma dissertação de mestrado sobre o bordado e sobre bordadeiras, não é? Eu estou aqui com o sumário da sua dissertação. Quem foi que te orientou mesmo?
Foi a professora Ana Galvão, lá da linha de História da Educação da FAI.
Queridíssima Aninha Galvão.
Sim.
Muito bem. E foi defendida agora no dia 27 de...
27 de maio, faz duas,
né? Duas
segundas-feiras atrás.
Né? Muito bem. E como é que você chegou ao bordado, Isabela, que até está praticando agora? Virou bordadeira?
Não, é o contrário, na verdade.
Ah,
essa
é?
História começa lá atrás, quando eu tinha 11 anos aprendendo a bordar. E essa foi uma atividade que me acompanhou por toda a adolescência, fase adulta também, mas que estava um pouco adormecida justamente por tantas outras atividades que a gente tem na nossa rotina do dia a dia. Mas é algo que eu sempre me interessei, que sempre pratiquei. E quando eu estava no período da graduação em pedagogia, eu já me interessava muito pela linha de História da Educação, fui bolsista do professor Luciano na FAI, Luciano Mendes, que é daqui também, né,
claro,
do Pensar.
Claro.
As produções audiovisuais que eu fiz também eram no campo da História da Educação, então todo esse material e essas leituras e esse acesso ao conteúdo da História da Educação que eu tinha, me chamava a atenção o fato da menção ao bordado na educação das mulheres no século XIX e no século XX. Talvez isso tenha chamado a minha atenção mais do que a outras pesquisadoras e outros pesquisadores pelo fato de eu bordar e me interessar por esse tema. Então, eu pensei, por que não estudar isso no mestrado? Se estava presente ao longo de tanto tempo na educação de tantas mulheres, vamos ver como que isso acontecia. E daí surgiu a ideia.
Mas que bacana! Tem a ver com a sua própria história.
Exatamente.
E também com aquilo que você foi encontrando no campo da área que você escolheu, que é pedagogia.
Exatamente.
Né? E juntou tudo.
E juntou tudo e deu a dissertação.
Por isso tem aquela poesia da, não sei se é da Cecília ou da Clarice, que fala sempre assim, que uma história, na verdade, é enlaçada entrelaçada por tantas outras histórias, né?
Exatamente.
Quem dizia que você bordando lá na juventude, na sua adolescência, isso poderia virar mais tarde um objeto de pesquisa para você, não é?
Exatamente. Inclusive, esse é um ponto muito interessante assim, da minha história, da minha trajetória de recém-pesquisador, de jovem pesquisador, é porque quando eu estava participando do processo seletivo para entrar no mestrado,
sim,
uma das perguntas recorrentes que eu tive que responder, inclusive na banca avaliadora, era: você vai ter fonte para fazer esse trabalho? E na hora eu respondi: não sei. Porque eu estava propondo uma pesquisa que eu não sabia onde que eu ia encontrar o material. E no final das contas, pelo fato do que você disse, de ser algo que está tão presente na vida das pessoas, que ao anunciar a minha pergunta de pesquisa e espalhar a notícia que eu estava trabalhando com isso, as fontes foram chegando até mim, porque estava na casa das famílias, dos meus amigos, dos meus próprios familiares, das vizinhas, das conhecidas, e se tornou a minha dissertação.
Nós não estamos numa banca, mas eu te pergunto, você encontrou fontes, Isabela?
Sobrou fonte para umas 10 dissertações,
tá
de mestrado.
Vendo? Não, mas por quê? Porque às vezes as fontes estão debaixo do nariz da gente, mas a gente não fez a pergunta ainda.
Exatamente.
Elas estão invisíveis por aí, né?
Isso
o bordado
mesmo.
Tá na vida cultural de tantas milhares de pessoas.
Há milênios.
Há milênios.
É.
Faltava fazer a pergunta. Que
Exatamente.
Negócio que é esse? O que está acontecendo aqui?
Uhum.
Não é?
E é interessante até a gente pontuar que o meu trabalho não foi necessariamente sobre o bordado, mas foi sobre o ensino do bordado, que foi, era a parte que me interessava. Claro que foi sobre bordado também.
Sim.
Mas, assim, o que me interessava era o ensino, porque ele acontecia de tantas formas, como a gente vai acabar falando aqui ao longo da noite, mas se ensinava a bordar de diversas maneiras, principalmente dentro de casa, né? Então, talvez por isso, ou com certeza por isso, muitas das fontes estavam na casa das pessoas.
Nas casas das pessoas, né? Mas também nas escolas.
Nas escolas, escolas públicas e privadas, grupos escolares, né? Que é a denominação que tinha na época, cursos específicos, como os do SESC, do SESI, cursos oferecidos por marcas de máquinas de costura, como a Singer, davam Sim. cursos também de bordado. Revistas, imprensa periódica, o próprio Estado de Minas tinha um caderno feminino na década de 50, que saía aos domingos, e lá tinham lições de bordados, dicas de bordados.
Uhum.
Tinha o Clube das Leitoras do Estado de Minas, que trocavam cartas pedindo dicas de bordado umas para as outras, sem se conhecerem.
Sim.
Cursos por correspondência e uma infinidade. Inclusive o rádio, viu? O
ah,
rádio
é?
Também.
Nós já estávamos lá?
Já estavam lá. É.
Coisa boa. Bem, vamos entrar aqui no seu trabalho com mais riqueza de detalhes aqui.
Posso fazer uma pergunta antes da gente entrar na dissertação?
Claro.
Bela, eu falei no inicinho dos dois documentários que você já lançou. E são dois documentários que tratam de espaços escolares...
Uhum.
Com esse recorte dos meados do século... Na verdade, você foi um pouco antes e tudo mais, mas vai até ali meados do século XX.
Isso.
Isso apareceu tanto no primeiro documentário sobre o ensino em Mariana e mais tarde naquele sobre Diamantina. Eu fiquei em dúvida,
Diamantina
mesmo, passadíssima.
O de Mariana é Entre Rezas e Risos, Memórias de Instituto Feminino.
É de um internato feminino.
De um internato.
Isso.
Isso. E o de Diamantina é Ouço Passos no Passadiço.
Isso.
Já assisti os dois.
Coisa boa.
Aliás, eu levei de presente, eu preciso até adquirir outro com você. Eu levei de presente para Curitiba o Entre Rezas e Risos, Memórias do Internato Feminino.
Coisa boa, fico muito feliz.
Porque a Evelyn, que era a editora da nossa revista aqui, ela está fazendo um projeto muito legal com estudantes, e o projeto tem uma parte de cinema e educação, né? E ela me contou, e eu fui numa defesa lá, falou, tô te levando um documentário da Bela.
Ah, tá que lá em coisa Curitiba. Boa. Maravilha, fiquei muito obrigada.
Fiquei sem, mas...
mas para quem se interessar, o Entre Rezas e Risos está disponível no YouTube. Então é só digitar esse nome que vai aparecer. Pronto. Mas sobre sua pergunta...
Na verdade, como que isso apareceu? Que são dois espaços no interior de Minas. Já, a sua pesquisa fala de Belo Horizonte, mas antes você falou de Mariana e de Diamantina. Apareceu o bordado nesses espaços?
Apareceu. Esses dois... projetos que eu tive, de filmes, de documentários, eles tratavam de espaços que tinham características similares, que eram colégios femininos de congregações religiosas da Igreja Católica, né?
Uhum.
Da Congregação Vicentina. Então, primeiro fiz em Mariana e depois eu fiz em Diamantina. E o que isso tem em comum com a minha pesquisa em Belo Horizonte no meados do século XX é o seguinte, que todos esses espaços tinham um ideal de construção de um modelo performativo feminino que seria ideal.
Sim.
Então, assim, se a gente está falando do século XIX, a gente está falando daquela mulher que tem que ser uma dona de casa, uma boa mãe, uma boa...
Tudo,
né? Tudo ligado ao espaço doméstico. E isso vai se estendendo, isso não tem uma ruptura bruta, né? Assim, isso vai se estendendo até o século XX, o avançar do século XX, em alguns espaços até os dias de hoje, né? Bela, recatada e do lar,
sim,
né?
Sim.
Então, o que eu fui reparando, tanto nos filmes quanto na minha pesquisa, é que o bordado estava atrelado, nesse primeiro momento, a esse ideal de mulher. Porque era uma prática que acontecia muitas vezes no espaço doméstico e as características que eram atribuídas ao bordado eram atribuídas a quem bordava. Ou seja, capricho, beleza, sutileza, delicadeza e etc.
A pessoa seria exatamente isso.
Exatamente isso. Então, se você visitava uma pessoa e a matriarca daquela família, a mãe daquela família, a esposa, tinha feito uma toalha de bordado com pontos impecáveis, pontos franceses e um avesso perfeito e tudo mais, aquilo não dizia somente do bordado que ela estava exibindo na casa dela, dizia muito dela também. Então a higiene da mesa, a limpeza, o capricho, etc., estava falando dela, da família dela, da casa dela. Então
que
tem
coisa,
muitos,
né,
valores simbólicos agregados tanto ao bordado quanto à prática do bordado.
Outros bordados eram estabelecidos ali, né?
Exatamente. Outras conexões. Mas, assim, de modo mais direto, só para eu não me enrolar tanto, no filme, nos dois filmes, as ex-alunas desses colégios, elas falavam, a gente tinha aulas de bordado. E o que era interessante de perceber é que algumas entrevistadas falavam, a gente tinha, mas eu não gostava, mas eu era obrigada a aprender. Então,
sim,
eu fingia que eu estava bordando. E essa negação também é um dado muito curioso, porque você vê a imposição de um modelo feminino, mas as mulheres não são obrigadas a aceitarem, a aderirem àquilo. Então,
sim,
as que negavam esse saber também nos diziam muito sobre o modelo de mulher que elas queriam ser, o
sim,
tipo de vivências que elas gostariam de ter em cada momento. Então, tanto aceitando quanto negando é uma referência. O bordado aparece como um marcador de feminilidade.
Olha que coisa mais interessante
isso. É, muito interessante.
Isabela, você falou que o Entre Rezas e Risos, Memórias de um Internato Feminino, feito em Mariana, que eu tive o prazer de assistir, lá na Praça da Liberdade, naquele...
Memorial Minas Gerais Vale.
Isso, estava lá aquele dia. Você disse que está no YouTube.
Está no YouTube.
Você se importa de nós colocarmos o link no Facebook?
De forma alguma.
Ainda bem que você não se importa, porque o Diogo já tinha colocado, viu, minha querida? Que o negócio é desse jeito.
Ótimo.
A gente não pode fazer sem autorização, né? Mas então, o Diogo sabendo que você ia autorizar.
Fiquem à vontade.
Então, para você que nos escuta lá no nosso Facebook, você já pode conhecer o primeiro filme produzido pela Isabela Brandão Lara, e você vai adorar. São as mulheres que frequentavam o internato em Mariana. Daí sem dar spoiler, né? Um convite.
O Colégio Providência, lá de Mariana, ele foi o primeiro colégio feminino particular do estado. E ele foi formado por uma congregação francesa das Vicentinas. Então é um marco muito interessante, assim, na história da formação de mulheres no estado. Tanto mulheres ricas, quanto órfãs, quanto pobres, mas assim, com modelos diferentes de educação oferecida. E falar sobre esse colégio assistir esse filme sobre a história desse colégio nos dá uma dimensão de como que muitas de nossas avós, bisavós, mães, às vezes, foram educadas aqui em Minas Gerais.
Maravilha, maravilha. Vem cá, mas nós estamos realçando aquele filme produzido em Mariana.
Uhum.
E a mesma pergunta que Holanda te fez, também aparece em Diamantina?
Aparece.
É?
Aparece. Nesses dois filmes, a gente lidou principalmente com a primeira metade do século XX. Os colégios são da segunda metade do século XIX. Um é da década de 50, 1850 e poucos, e o outro de 20 anos depois. Mas as mulheres que eu entrevistei estudaram mais ou menos na década de 30, 1930. E elas sempre mencionam essas aulas de trabalhos manuais e muitas vezes até com professoras específicas para o ensino do bordado. Porque entende-se por trabalhos manuais, no caso das mulheres, os trabalhos em agulha, que Sim. podem ser tanto o crochê quanto o tricô, a costura. Elas chamavam também de fazer flores, que é fazer flores decorativas Sim. ou com tecidos ou com fitas e etc. Mas eu fiz esse recorte específico do bordado porque aparecia nominalmente o bordado, às vezes, junto dos trabalhos manuais, uhum. trabalhos manuais e bordados, uhum. ou bordado como um conteúdo de outras disciplinas, como prendas domésticas, economia doméstica. Tem algumas nomenclaturas assim, de disciplinas vinculadas ao universo feminino e à educação feminina, em que o bordado aparece como conteúdo.
Que legal, que bacana. Olha só. Nós começamos a falar da dissertação, enveredamos para os filmes, mas nós vamos voltar para a dissertação.
Tá
Só
certo.
Que antes de voltar para a dissertação, nós vamos ouvir uma música. Essa também é indicada por você? A próxima?
É indicada pela Isabela, sim, mas antes tem um recado.
Opa!
A Carolina, do Cidade Nova, mandou um beijo especial para a Isabela, além de elogio, falando que é uma excelente pesquisadora.
Muito obrigada, Carolina, do Cidade Nova. Um beijo.
E agora nós vamos escutar... É uma das músicas que fala especificamente de bordado, Gilberto Gil, A Linha e o Linho. O que, que tem nessa música, Bela? Por que a gente vai ouvir essa música?
Na verdade, não é tão do bordado que ele fala, mas é desse universo têxtil, uhum. vamos dizer assim, dos trabalhos manuais. A linha e o linho são dois materiais essenciais para quem pratica os trabalhos Sim. em agulha.
Vamos ouvir então.
É a sua vida que eu quero bordar na minha. Como se eu fosse o pano e você fosse a linha. E a agulha do real nas mãos da fantasia. Fosse bordando ponto a ponto nosso dia a dia, e fosse aparecendo aos poucos nosso amor, os nossos sentimentos loucos, nosso amor. O zigue-zague do tormento, as cores da alegria, a curva generosa da compreensão, formando a pétala da rosa da paixão. Sua vida, meu caminho, nosso amor. Você a linha e eu o linho, nosso amor. Nossa colcha de cama, nossa toalha de mesa, reproduzidos no bordado, a casa, a estrada, a correnteza, o sol, a ave, a árvore.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
O convidado de hoje usa um pretinho básico, listas brancas e vem vestido pra matar. Tá em forma pra próxima estação e ouvi dizer, pega até 300 por vez. Mosquito da dengue!
A dengue não pode ser de novo a celebridade do verão. Os ovos do mosquito aguentam mais de um ano esperando por água. Mantenha cuidado permanente com pneus, garrafas, caixas d'água e piscinas.
O FMG Educativa, no combate à dengue.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8:30, estamos de volta com Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Hora do presente.
E hoje, para quem mandar mensagem primeiro pelo facebook.com/pensar.aeducação, tem exemplar do livro Sentidos da Educação e os Projetos de Brasil, séculos 19 e 20, de Maria das Dores Daros e Elaine Teixeira Pereira. Também tem exemplar de A Escola Primária Noturna em Minas Gerais, de Vera Lúcia Nogueira. E nós continuamos a nossa entrevista desta noite de segunda-feira?
Sim, com a nossa queridíssima Isabela Brandão Lara, pedagoga, cineasta e mestre em educação. Nós falamos no primeiro bloco sobre os seus dois filmes.
Isso.
E começamos a falar da dissertação. Mas aí você indicou uma música do Gilberto Gil, A Linha
e o Linho.
E o Linho. E eu falei que ia te perguntar, aqui, enquanto a gente ouvia o Gilberto Gil, eu vou te perguntar de um filme que eu acho que você já viu. Se não viu... Chama-se Colcha de Retalhos.
Eu sabia que era esse.
Falei que não ia falar o que era.
Eu sabia que era esse.
Você assistiu, Bela?
Assisti. E o que esse filme, assim, traz de simbolismo para quem assiste é um pouco do que traz dos simbolismos do bordado, assim, no trabalho que eu fiz. Porque quando a gente pega um objeto como esse para estudar, não é só ele por ele mesmo. Tem um universo simbólico imenso em volta e que lida muito com histórias de vida, com memória, com afetividades. E acaba se tornando uma linguagem, né? Porque quando você borda, você está ali, de alguma maneira, deixando para o mundo aquele, todo o seu sentimento, sua mensagem. Então,
maravilhoso.
É maravilhoso.
Né? Vou pedir para o Diogo também dar uma procurada no YouTube e ver se ele encontra este filme, porque estou aqui agora... sem saber de quem é a direção, o ano de produção. Pelo menos essas informações, Diogo, mas se ele tiver aí completo, põe no Face também nosso, porque é um filme que merece ser visto, né, Bela?
Ai, demais, é lindo.
Não é? Também achei. E aí você foi falando, eu lembrei disso. Mas vamos falar da sua dissertação agora um pouquinho. O ensino do bordado na trama da cidade, um estudo sobre gênero, identidades e educação feminina em Belo Horizonte entre as décadas de 1940 e 1960.
Isso.
O ensino do bordado na trama da cidade, como é que você falou ainda há pouco, né? Que a sua questão não era bem o bordado, mas o ensino do bordado, tanto que o título é esse.
Isso.
Conta pra gente.
Olha, ao longo da pesquisa, foi se tornando bastante curioso para mim essa dimensão geográfica, espacial do ensino do bordado em Belo Horizonte. Especificamente em Belo Horizonte, que era o meu local de pesquisa, mas eu diria assim, conseguiria fazer uma generalização grosseira que isso valeria para outros espaços também, principalmente assim no mundo ocidental. Então, os países da América Latina, outras escolas, outras cidades do Brasil, e Portugal, Espanha e etc. A dimensão espacial se fez muito forte na minha pesquisa, porque quando, lá no início do mestrado, quando eu comecei a investigar, vamos ver aqui onde que se ensinava a bordar. A gente tem aquela ideia de que se ensina a bordar muito pela família, né? Tradição de uma pessoa ensinando a outra, uma amiga, uma mãe, uma avó. Mas e os outros espaços? Aí eu fui vendo assim que tinha aulas de bordado no comércio varejista de Belo Horizonte, nos armarinhos, nas lojas de tecido, nas escolas, né, como eu mencionei. E quando eu fui colocando isso num mapa geograficamente, ocupou toda a trama da cidade.
Olha isto!
Então, eu comecei a refletir o seguinte. Num momento em que a gente está falando de padrões mais tradicionais e conservadores, de modelos femininos, estudar as vivências femininas sobre a ótica de um trabalho manual que coloca elas dentro de casa, na verdade, também coloca elas na rua.
Pois é.
Exatamente.
Que ambiguidade isso, né?
É um pensamento assim antagônico, mas que conversa muito bem, porque se queriam domar os sentidos, colocar aquela mulher mais recatada, domar os corpos, porque tem a postura do bordado, Sim. tem toda a dimensão corporal, a gente observa pelos jornais da época a quantidade de exposições de bordados que aconteciam.
Havia muitas?
Muitas. Tanto aquelas promovidas pelas escolas. No final dos anos letivos, tinha a exposição das alunas, que era aberta ao público, aos Sim. pais, familiares, todo mundo. Quanto também em outros espaços públicos da cidade. Então, se você bordava, você já poderia visitar uma exposição de bordado. Tinham encontros de bordado. Você ia ao comércio comprar os materiais de bordado. As vitrines. É interessante também nesse período, tanto que é mencionada as vitrines. As mulheres iam ao centro, não necessariamente para comprar, mas para ver os modelos das roupas ou das peças de decoração de casa que estavam nas vitrines e copiar e reproduzir em casa.
Então, aquela bela feminina aí do lar, com a prática do bordado, começava a circular pela
Isso,
cidade.
Pela cidade. E, assim, é até legal para a gente começar a desconstruir o que, de fato, é bela, recatada e do lar, se isso não é mais na dimensão do discurso e de uma imposição masculina, Sim. das instituições. A gente quer isso. Uhum. E se essas mulheres eram assim mesmo. Né? Então, isso tudo, pelo estudo do ensino do bordado, a gente vai começando uhum. a fazer essas perguntas.
Que bacana. Bem, como eu falei, eu tenho aqui, bem à minha frente, o sumário da dissertação da Isabela. E então, vamos falar um pouquinho aqui da Sim. estrutura do seu trabalho, né? Primeira parte, que você não chama a primeira parte, você uhum. chama de primeiros riscos da pesquisa. Aí você fala da temporalidade que uhum. você escolheu e da fundamentação teórica. Conta um pouquinho pra gente, como é que você apoiou teoricamente o seu trabalho?
Riscos, nesse sentido, é uma palavra, inclusive, utilizada no vocabulário dos trabalhos
claro,
manuais.
Claro, fazer o risco, olha a minha avó.
O risco é o desenho do bordado, a matriz, aquele desenho que a gente vai copiar. Então,
Isso.
os primeiros riscos da pesquisa
Não
seria
ficava
nesse
por baixo, assim, de fazendo, até quase que em cima dele,
Isso.
depois tirava?
Copiava com papel carbono, aquele Isso. risco, com papel de seda, passava para o tecido e depois bordava aquele desenho.
A minha avó fazia muito crochê.
Fera. Trabalhos manuais, hein,
tá
agulha. Tá na casa de quase todo mundo.
Tô vendo ela na minha frente, lá no quarto dela, lá em Colatina, fazendo os crochês
pra dela. Pra você ver. E nesse primeiro momento da dissertação, eu busco saber o que já foi produzido sobre bordado e educação. E eu encontro pouquíssimas pesquisas. Então, o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a ver esses outros trabalhos de história da educação feminina que mencionavam o trabalho em agulha e o bordado para eu conseguir escrever um texto que nos mostrasse assim, olha, está sendo citado o bordado há muito tempo. E esse há muito tempo foi uma dificuldade danada, porque não tem um começo. Então, assim, tem menção ao bordado na Bíblia, tem menção ao bordado no Egito Antigo, há 3 mil anos atrás. Então, assim, é aquele mito da origem, né? A origem isso, não tem. Então, eu coloquei assim, na história do Brasil, desde a história, essa história que as pessoas contam, né? Desde o século XVI já tem ensino do bordado. Então, isso aí foi o que eu coloquei nessa primeira parte. Contextualizando, Sim. no Brasil, quando tem educação feminina, uhum. já tem ensino do bordado.
Sim. Agora, aqui, brincando de novo com as fontes, né? Você vai ter fontes, Isabela. Pois muito bem, para matar a curiosidade uhum. das pessoas que te perguntaram isso, você fala aqui de fontes, depoimentos orais, documentos escritos, fotos e vídeos e bordados.
E bordados.
Conta pra gente sobre as suas fontes, então.
É.
Como assim depoimentos orais? Você fez entrevistas, então?
Fiz entrevistas com 6 mulheres que viveram em Belo Horizonte nesse período e que praticavam bordado também neste período.
Sim.
E essas mulheres, elas tinham características em comum, mas algumas particularidades também, que algumas trabalharam com bordado, então a finalidade do bordado para elas era fonte de renda, pegava encomendas. Eu entrevistei a primeira professora de bordado do SESC de Minas Gerais.
Olha!
Ela foi professora de bordado de 1955 a 1985, aposentando no SESC como professora de bordado.
E como se chama?
Se chama Dona Ruth. E ela tem uma memória maravilhosa, se eu não me engano, ela está com 95 anos agora.
Olha, que coisa linda.
É, maravilhosa, dona Ruth. E todas as outras que eu entrevistei. E algumas utilizavam o bordado para lazer, para fazer coisas para a própria casa. As finalidades eram diversas. Os documentos escritos eram os próprios currículos oficiais, que, essas leis, muitas... Nos arquivos aqui de Belo Horizonte, a gente encontrava assim, jornais que mencionavam a prática do bordado. Muitas fotos de mulheres em postura de bordado, assim, vamos dizer, praticando o bordado. E o que foi curioso é que eu consegui fazer um acervo enorme de fotografias de mulheres e homens bordando também.
Homens também.
Homens também, não necessariamente em Belo Horizonte. Então, agora eu estou até com outras pessoas também... A Cláudia e a Fernanda, outras pessoas, produzindo um pequeno vídeo para utilizar essas fotos, o bordado em imagens, porque são fotos de bordado, de pessoas bordando no mundo todo.
Por que pequeno vídeo se você pode produzir o seu terceiro filme?
Porque esse é só uma pílula, porque o próximo filme vai ser mais elaborado, mas tá esse bom. Vai ser pequenininho. E uma coisa que eu coloquei aqui na dissertação foram os próprios bordados como fonte. Aí, para analisar os próprios bordados como fonte, eu não encontrei um referencial teórico para me dizer analisa-se bordado desta forma.
Sim.
Então, a gente teve a ousadia de propor uma forma de analisar bordados como...
E como é que foi? Porque isso é inventivo. Você criar produzir uma teoria, uma sustentação para uma fonte que realmente é inédita. É. Tomar o bordado como fonte... Muito legal.
O mais próximo que eu identifiquei foi o Peter Burke mencionando uma tapeçaria que tinha como uma imagem, uma cena de uma guerra europeia de algum século aí para trás, e ele estava analisando a imagem. Então, o que, que a gente fez? Eu e minha orientadora, Ana Galvão, a gente conversou e a gente chegou numa proposta seguinte, é analisar o bordado em três dimensões. Na dimensão imagética mesmo, sim, como uma fotografia, assim, que consegue dialogar alguns aspectos da fotografia. Então, você vai analisar o que, que a gente tem ali. A gente tem uma cena de uma da Inconfidência Mineira, a gente tem uma flores. Então, a gente analisaria a parte imagética, analisaria a parte material e analisaria a parte simbólica. A parte simbólica seria... tanto aqueles lugares, onde que o bordado estava, o que ele foi feito, para qual fim, o simbolismo nisso, onde que ele estava localizado na casa.
Uma narrativa, né, para a produção daquele bordado.
Exatamente.
Assim.
Então a gente conseguiu, eu não sei se a gente conseguiu, mas a gente propôs, na verdade, algumas perguntas que dariam para fazer às peças bordadas, baseado em metodologias de análise de outros tipos de fonte, como fotografia, cultura material e etc.
Sim, sim. Que bacana, Isabela. E você disse que encontrou muitas fotos e vídeos.
Vídeos. Não, os vídeos, na verdade, eu encontrei um vídeo especificamente de bordado, que é uma propaganda da marca Singer falando da mecanização do bordado. Então, é uma mulher, na década de 60, oferecendo às consumidoras na televisão já, né?
Sim.
Uma máquina em que você faz pontos de bordado. Então, ela mostra aquilo com bastante entusiasmo. Mas os outros vídeos são de Belo Horizonte e do comércio de Belo Horizonte.
Sim.
Que esses vídeos estão no acervo lá do Museu da Imagem e do Som, daqui de Belo Horizonte, porque eu queria ter essa dimensão das mulheres andando pela cidade. Então, eu observei e analisei muitos desses vídeos do período de pesquisa para ver as propagandas, as mulheres, sim, e ver o momento que eu estava estudando.
Bem, com depoimentos orais, documentos escritos, fotos, vídeos e os próprios bordados, você elaborou uma trama, vamos ver como é que você fez o bordado da sua dissertação. Mas depois da nossa próxima música. Então, no nosso último bloco já, como é que o tempo passa? Nós vamos ver o que você trouxe a partir de todas essas fontes. Tá bom? O que, que nós vamos ouvir, Isabela? Olha só, Yolanda!
Mas pode perguntar para a Isabela também. Eu vou adiantar que a Roberta sai e o Marcelo Gonçalves cantando uma música do Rodrigo Maranhão chamada Essa Sim, Com Certeza, Bordado. Bordado.
Vamos lá.
Na linha do bordado, os olhos do meu bem. Querem ver toda a beleza, eu quero ver também. Na curva do riscado, o pescador pegou peixe bom numa dourada, que era tempero. Traça a linha do bordado, os olhos do meu bem. Querem ver toda a beleza, eu quero ver também. Na curva do riscado, o pescador pegou peixe bom numa dourada, que era tempero. Eu naveguei demais, naveguei demais, velho sonhador. Ilhas de sal de reis, aonde eu dar andei, e a dor se fez menor. E eu só na linha do bordado, os olhos do meu bem. Querem ver toda a beleza, eu quero ver também. Na curva do riscado, o pescador pegou peixe bom numa dourada, que ela temperou. Traça a linha do bordado, os olhos do meu bem. Querem ver toda a beleza, eu quero ver também. Na curva do riscado, o pescador pegou peixe bom na maneira que ela temperou. Eu procurei demais, procurei demais, velho sonhador, uma canção talvez pra embalar vocês numa canção menor. Eu só e é só na linha do bordado, os olhos do meu bem. Querem ver toda a beleza, eu quero ver também. Na curva do riscado, o pescador pegou peixe bom numa dourada, que ela temperou. Traça a linha do bordado, os olhos do meu bem. Querem ver, quero ver também. Na curva do riscado, o pescador pegou peixe bom numa dourada, que ela temperou. Traça a linha do bordado, os olhos do meu bem. Querem ver toda a beleza, eu quero ver também. Na curva do riscado, o pescador pegou peixe bom numa dourada, que ela temperou. Traça a linha do bordado, os olhos do meu bem. Querem ver, eu quero ver também. Na curva do riscado, o pescador pegou peixe bom numa dourada, que ela temperou.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
O Serelep está na UFMG Educativa com muita novidade.
Ligue seu rádio, computador, iPod, celular, radinho de pilha, MP3, P4, P5, P6.
E sintonize nosso programa, todo sábado e domingo, às 9 horas da manhã.
Serelep, uma pitada de música infantil. Um projeto de extensão do curso de graduação em teatro da Escola de Belas Artes da UFMG. Coordenação geral, professor Eugênio Tadeu.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Agora, 8 horas e 47 minutos e voltamos para o nosso último bloco de entrevista.
Pois é, como passa depressa esse tempo, gente. Isabela, então você falou no bloco passado das suas fontes, né, documentos escritos, depoimentos orais, fotos e vídeos, e a grande novidade que eu acho que é tratar o bordado como uma fonte, não é? E a partir disso você elabora o capítulo 1, Histórias de Bastidores, Belo Horizonte e Educação Feminina em Meados do Século XX. O capítulo 2, Tecendo a Trama, Espaços, Sujeitos e Saberes do Bordado. Estava presente nos espaços escolares, não
Sim,
é? Como você já nos falou.
Sim, nos espaços escolares, isso.
Sim. E o capítulo 3, As Entrelinhas. Sempre fazendo um jogo com o próprio bordado, né? Ficou lindo isso. As Entrelinhas, Bordado e Educação em Outras Instâncias Formativas. E aí tem um subitem que você fala da educação dos sentidos pelas ruas da cidade. Como é que foi esse subitem aí? Como é que você...
Depois que eu mapeei esses espaços, vamos dizer assim, os espaços mais nítidos ou talvez os espaços formais onde se ensinava a bordar, eu comecei a me tocar para uma dimensão educativa da própria cidade e não necessariamente que ela era estruturada, uma educação que acontece assim com um plano de ensinos, vamos dizer assim. Mas eu fiquei pensando na minha própria experiência como bordadeira, como que é rico em sentidos, quando eu e minhas amigas vamos ao centro, por exemplo, numa loja de armarinhos com tantas cores, com tantas texturas, com tantos cheiros, inclusive, nas lojas de linhas e de tecidos e tudo mais. E eu fiquei pensando, será que essas mulheres que eu estou pesquisando na década de 40 tinham experiências semelhantes ou diferentes das minhas? Então eu busquei elementos ligados aos sentidos para pensar como que isso estava formando as mulheres, por meio da prática do bordado. Então, dá um nó na cabeça de pensar nisso. Mas aí eu comecei a observar os outdoors que tinham na cidade, as propagandas, o lugar onde que as mulheres e a prática do bordado estavam. Então, um exemplo para eu te dar, na porta de alguns armarinhos estava escrito senhoras e senhoritas e as ofertas de linha. Aí eu fiquei pensando, nesse período em Belo Horizonte tinha muitos alfaiates, muitos homens que trabalhavam, sim, com linhas e com, sim, costura, e que poderiam ser público, uhum, desse espaço, desse armarinho. Sim. E, no entanto, o armarinho anunciava que o público dele eram as senhoras e as senhoritas, ou seja, ali é um espaço feminino. E o que quer dizer ser um espaço feminino? E assim eu ia dando continuidade na trama da cidade, entendeu?
Isabela, eu vou te ouvindo e vou também trazendo as minhas memórias, né? Eu tava me escapando aqui que eu tive uma tia aqui em Belo Horizonte, a filha dessa minha avó que fazia crochê, né? A tia Zélia, que veio de Colatina e tinha um ateliê aqui em Belo Horizonte, na Rua da Bahia.
É mesmo? É. Ah, a gente precisa conversar sobre essa tia.
E ela é uma grande bordadora, bordadeira?
Bordadeira.
Bordadeira. Que voltou para Colatina, agora tá com 90, e você falou da dona Ruth com 95?
Isso.
É a minha tia.
É, né? O público que eu gosto de conversar.
Um dia desse, hein? E ela produzia muito também vestidos para noivas.
Lingeries finas, um monte dava de coisa.
Muito bem, e depois então desses três capítulos, uhum, né, você faz o arremate do bordado. Uhum. Como é que você arrematou? O que você considera que é a sua reflexão central do, uhum, seu trabalho? Como é que você arrematou o seu trabalho?
No arremate, que são as considerações finais do trabalho, eu teço algumas considerações que são muito importantes, mas assim, duas que eu acho que merecem destaque.
Diga lá.
Que a primeira é que o bordado estava intimamente associado a um ideal feminino, que eu já mencionei aqui. Né? Então tem até um momento que eu encontro uma dica daquelas... daquelas jornalistas que escrevem dicas para as moças, sabe? Sim. Tem isso até nos dias de hoje. Claro. As meninas escrevem para a revista pedindo dicas de namorada, sim, e tudo mais. E uma dessas jornalistas escreve assim: olha, minha filha, você tem que parar de ouvir rock, ir no cinema, parar de andar nessas lambretas com os bonitões. Você tem que ir para casa bordar. Então, eu percebi com esse tipo de discurso que existiam dois grupos. Um de novas vivências femininas, que estava, né, o momento em que o rock está surgindo,
claro,
o
50,
cinema está expandindo,
60.
Várias novas formas de lazer, exatamente, de sensibilidades. Aí fica o bordado fica antagônico. Então, sim, eu vi que ele estava muito atrelado com esse ideal conservador de feminilidade. E a segunda... O segundo arremate é uma dimensão emancipatória na prática do bordado, que talvez ela seja implícita, mas que remete àquilo que eu falei há pouco, de colocar as mulheres em contato com novas ideias, em novos espaços e em novas vivências, o que é muito importante para quebrar essa imagem conservadora.
Exatamente, isso é que está me encantando. Onde eu, por exemplo, se alguém me perguntasse antes... de, uhum, conversar com você, não, o bordado é uma maneira de produzir um corpo feminino doméstico, dócil, como diria Foucault, e privado. Uhum. E vem você me dizer que...
que pode ser isso, mas pode ser muitas outras coisas
outras
também.
Coisas. Emancipação.
Emancipação.
Que bacana. Então faça um convite para as pessoas lerem a sua dissertação.
Ela foi defendida recentemente, ela está naquele processinho ali.
Últimos
arremates, pequenos ajustes, mas em breve ela vai estar disponível, né, nas plataformas da CAPES, da UFMG, para qualquer pessoa ler. E também, aproveitando a oportunidade, enquanto as pessoas não podem ler a minha dissertação, elas podem ouvir a minha e diversas outras bordadeiras.
Vamos falar disso agora. Você está organizando, uhum, o primeiro encontro de...
Bordado, educação e moda.
Gente do céu, eu achei isso muito interessante. Conta pra gente, que encontro é esse?
É um encontro, na verdade, que é uma ideia de uma bordadeira maravilhosa aqui de Belo Horizonte, chamada Fátima Coelho. Ela já esteve, ela é uma professora de bordado também, e ela já participou de diversos eventos de bordado em outros estados do Brasil. E ela pensou em organizar um desses eventos aqui em Belo Horizonte. Então, ela me chamou para ajudar ajudá-la a organizar. E esse evento, ele, na verdade, tem diversas oficinas com bordadeiras muito conhecidas, assim, no meio dos trabalhos manuais, que são bordadeiras com técnicas diferentes, que apresentam propostas diferentes, bem peculiares e bem pessoais também. Então vão ter oficinas, vão ter bordações em espaço público, então vai ter bordação na Praça da Liberdade, várias mulheres bordando ao mesmo tempo na Praça da Liberdade.
Bordação é ótimo.
Bordação.
Né? Isso é Guimarães Rosa puro.
Bordação na Praça da Liberdade, vai ter várias rodas de bate-papo e eu vou participar de uma, inclusive, com a Nina Sargassi sobre bordado e memória, por conta da minha dissertação. Então eu faço um convite a todos que tiverem interesse nesse tema de jogarem lá no Google. Primeiro encontro de bordado, educação e moda, que vai acontecer dos dias 16 a 19 de junho, semana que vem já, com abertura no domingo no Ateliê da Vila. E o evento vai acontecer na segunda, terça e quarta na UNA Liberdade, que fica ali na Praça da Liberdade. Sim.
Vou pedir também para Diogo procurar, já estar no nosso Facebook, hein?
O Diogo está colocando agora no nosso Facebook.
Ótimo.
Tá, para todo mundo acompanhar aí, ó. Isso. Primeiro encontro de bordado, educação e moda, de 16 a 19 de junho, isso, na UNA.
Liberdade.
Ali na Liberdade, não é?
É.
Quer dizer, na Praça da Liberdade.
Na Praça da Liberdade, Avenida João Pinheiro.
João Pinheiro, que também era, já que nós gostamos de história da educação, era a Avenida da Liberdade.
Isso.
Até a morte de João Pinheiro em 1909. De cabeça? 9. Isso. Aliás, 110 anos atrás.
Exatamente.
E aí virou a vida de João Pinheiro. Mas, Bela, você falou que estará em uma mesa,
isso,
bordado e memória.
Bordado e memória.
Fala um pouquinho mais dessa mesa.
Eu estarei nessa mesa junto com a Nina Sargasso. A Nina Sargasso, ela é uma colecionadora de artigos têxteis, que ela mora lá em São Paulo. E ela é dona desse acervo que me ajudou muito ao longo da pesquisa. Eu fui lá para São Paulo. Então, ela tem muitas revistas, ela tem muitos bordados. Então, ela vai vir falar sobre o acervo dela, como a coleção dela começou, que tem mais de 15 mil itens. E, na sequência, eu vou falar como eu utilizei do acervo dela para fazer uma pesquisa sobre bordado e educação. Então, vai acontecer...
Então, aqueles bordados que você usou como
fontes
também tem a ver com dela ou não?
Lá eu usei mais as publicações impressas. Os bordados que eu utilizei ao vivo, assim, foram os que... das próprias bordadeiras.
Das 6 que você entrevistou.
Isso, das que eu entrevistei aqui de Belo Horizonte mesmo. Mas então essa nossa fala conjunta vai acontecer na segunda-feira à tarde. A programação completa também está nesse site. Podem fazer a inscrição lá a qualquer momento.
E teremos bordadeiras?
Teremos milhões e milhares de bordadeiras.
Vindas de onde?
Muitas vindas aqui de Belo Horizonte mesmo, mas também do interior. Temos a Jacira da Casa da Chita, de Ouro Preto. Agora de cabeça você me apertou.
Não, mas estão
temos
vindo de
muitas
várias...
bordadeiras, isso. Então vai ter exposição, oficinas, bate-papos. Para quem, sim, gosta do tema, eu acho que vão ser 4 dias maravilhosos.
Então faz o convite para a gente fechar com chave de ouro.
Tá certo, pessoal. Então eu convido todos vocês para participarem do primeiro encontro de bordado, educação e moda em Belo Horizonte, que vai acontecer dos dias 16 a 19 de junho na UNA Liberdade.
Pronto. Organizado por Isabela Brandão Lara e companhias.
E companhia. Fátima Coelho e Lívia Coelho também.
Isabela, muito obrigado.
O prazer é todo meu.
Bom demais da conta.
Igualmente.
Viu? E vem aí o doutorado.
Se Deus quiser.
E mais filmes, por
e
favor.
E mais filmes também.
Por favor. Muito obrigado, minha
obrigada,
querida.
Obrigada, gente.
E Yolanda Assunção.
E vamos encerrando com uma última música sugerida pela Isabela. Toninho, uma música com bastante cara de Belo Horizonte. Toninho Horta e Cobra Coral, Quadros Modernos.
Pode ser flores de Monet, mar de girassóis, tudo é tão comum sem ter você. Pode ser tela de guinhar, sol de Renoir, cores de cristal iluminando o dia. Pode ser filme de Godard, torres de Gaudí.
molde, um desenho a giz, vou ser feliz,
pode ser.